Bem-vindos a mais um Controle Remoto, seu podcast do Multiverso do Entretenimento. Eu sou Miriam Spritzer, arroba Mi Spritzer.
Eu sou Fábio Hurtado, arroba nerd.break.
Eu sou Bárbara Demirov, minha arroba é Bárbara Demirov.
Rafa Andreata, do canal Geek Com Quê.
Bom, pessoal, bem-vindos a mais um Controle Remoto. Hoje a gente tem um assunto muito legal, que eu tava super ansiosa pra gente conversar aqui, eu sei que a Bárbara também tava, que são séries menos mainstream da HBO. A gente sabe que a HBO preza por qualidade mais do que qualquer coisa, então geralmente elas são indicadas para Emmys, Globo de Ouro e assim vai. Então a gente vai hoje falar sobre séries que talvez o nosso público não conheça. Eu acho que todo mundo conhece Sex and the City, Game of Thrones e os Sopranos, mas talvez não conheçam outras séries extremamente bem feitas que estão aí no mundo da HBO. Então hoje cada um de nós vai dar algumas dicas sobre séries, nós vamos conversar sobre essas séries. E se você também tem uma série da HBO que você ama e quer conversar com a gente, é só entrar em contato pelo Instagram, @controleremotopodcast, ou pelo Twitter, @controlecast.
Agora, HBO, se você quiser patrocinar a gente, você pode mandar um direct para qualquer um de nós aqui, a gente vai ficar feliz da vida.
Isso aí, não, HBO é sempre muito bem-vinda para nos patrocinar quando quiser. Mas eu até preciso avisar para vocês que algumas das melhores premieres que eu já fui aqui em Nova York foram da HBO, então eu nem posso reclamar muito.
HBO é super amiga do meu dia a dia de trabalho, viu? São parceiros, sabe também, aposto.
São não, com certeza. HBO sempre tratou a gente muito bem, sempre deu oportunidade, abriu portas, tratou com carinho. HBO é uma mãe.
Então, já que a gente tá falando de mãe de HBO, eu vou começar comigo, então, porque a HBO, ela faz parte da minha vida desde que eu não, sei lá, se eu tenho memória de quando eu não tive ela, porque quando os meus pais assinaram TV a cabo, sei lá, em 95, 96, tinha HBO, e eu praticamente assistia HBO direto, que era o canal bom de filme, e lá passava os filmes galhofa do Batman também, então eu gostava de ficar assistindo o Batman do Schwarzenegger e por aí vai. E aí, eu lembro muito bem de uma série da HBO, que foi produzida pela HBO e que tem muito a ver com o universo nerd que eu vivo, que é Spawn, O Soldado do Inverno. Essa série foi lançada em 1997, durou até 1999. Ela está disponível no HBO Go para quem quiser assistir. E ela é praticamente a tradução, né, das primeiras histórias do Spawn para a tela. Só que é muito bem feito. Ela não é uma série do tipo, ah, peguei uma série qualquer e fiz para criança. Não, ela era uma série adulta. Ela tem a parte desenho dela, só que todos os episódios tinham uma introdução do Todd McFarlane. Todd McFarlane é o criador do Spawn e conhecido na época, no final dos anos 90, como um dos principais desenhistas de quadrinhos, especialmente pelo estilo da Image, né, que era o estilo muito mais contorcionismo, personagens mais musculosos, né? Então, o Spawn é um personagem dificílimo, né? Do ponto de vista para desenhar, especialmente pelas capas e tal, e movimento. Para quem quiser conhecer a história, o Spawn, ele é um ex-agente da CIA, que ele morre logo no começo por uma explosão, e ele acaba fazendo um pacto com o demônio para conseguir voltar à Terra, só que ele tem que meio que enfrentar outros demônios. Nada mais Image do que se achar motivo para ter visual e treta. Né, se a gente for pegar, até tem outros animes que tem essa pegada, tipo Yu Hakusho, por exemplo. Esse também é um cara que morre e acaba voltando para enfrentar demônios. Mas a série, ela é muito bem montada, ela tem um clima super sombrio. Então, a introdução dele era sempre numa igreja. E assim, era meio escuro e tal. Uns efeitos bem porcão dos anos 90, mas era divertido de assistir. Em 1999, né, no ano de final da série, ela foi indicada ao Emmy de melhor programa de animação com mais de uma hora. E ela também foi eleita como o quinto melhor desenho baseado em quadrinhos pelo IGN. Então, a gente está falando de uma série que, além de boa, ela também concorreu a prêmios. O que para série de desenho assim é meio difícil de concorrer e ganhar.
Ainda mais nos anos 90, né? E é bom lembrar que a tecnologia daquela época era muito desenho ainda à mão para depois ser computadorizado. Então, é bem importante destacar isso. Uma das coisas que eu mais gosto da HBO é essa, eles prezam mais pela qualidade versus quantidade. Então, assim, chega a ser impressionante, né? Não tem um Emmy ou um Globo de Ouro que alguma produção da HBO não é indicada. Eu estou super curiosa para saber, Bárbara, qual é a tua indicação de séries, de série mais inusitada da HBO?
Nossa, Miriam, é um desafio, porque uma só eu não tenho. Eu tenho dezenas aqui. Mas eu se também. Eu for para falar a primeira, para a gente abrir a conversa, é Barry, que é uma série da HBO ali de comédia bem dark, com o Bill Hader, que já ganhou 2 Emmys. O cara é fantástico. É uma série muito gostosa de ver, porque é meia horinha cada episódio. É, as temporadas são bem, assim, ágeis, sabe? O roteiro é afiadíssimo. É sobre um assassino, né? Que ele, basicamente, ele quer ser ator. Então, você vê ali ele treinando, ele participando dos workshops de atores e atrizes. E ele, ao mesmo tempo, ele é um sniper ali, ele é um serial killer, basicamente. Ele é tipo um Dexter, só que muito mais frio e calculista. Então, é uma série muito interessante, assim, porque pega muito pelo personagem. Ele é um cara super humano, apesar de ser um assassino. Ele tem que trabalhar ali, ele tem que responder pelo chefe dele. Ele vai se encontrando com vários problemas no trabalho que vão se encontrando diretamente com a vida dele normal, né? Com os atores. Inclusive, ele se apaixona por uma mulher que também é atriz. Então, em meia hora, com poucos episódios. E é uma série que, por mais que tenha ganhado vários prêmios ali nas premiações, ela não é tão conhecida ainda pelo público amplo, assim. Tem bastante fã, claro. Mas por fora, assim, a galera ainda não vê tanto Barry. Okay. Espero que
ela não
mais.
Se compara tanto com a Curb Your Enthusiasm, que lançaram mais ou menos na mesma época, que também é uma série de comédia da HBO, né, com Larry Davis. Então é a comparação. Realmente, Barry é uma série que ela funcionou muito bem dentro da indústria, mas não é tão conhecida pelo público geral. Fábio, tu tem alguma indicação aí? O Fábio, ele estava mais preocupado com esse tema, porque ele é um grande fã de Game of Thrones. E para ele, Game of Thrones é praticamente o que a HBO tem.
É a HBO, entendeu?
Mas na real, assim, eu sou um consumidor dos blockbusters da HBO. Então, eu assisto todas as séries gigantes. A gente está falando de séries menores aqui. Então, eu assisto Game of Thrones, Westworld, Big Little Lies, Euphoria. E tudo que é muito enorme. Mas, trazendo um pouco para esse cenário um pouquinho underground, digamos assim, e complementando uma fala do Rafa, quando o Rafa fala assim, era um desenho para adulto, não era para criança. Mas, na verdade, a HBO é um canal muito para adulto, porque mesmo quando ela vai tratar assuntos adolescentes, como Euforia, no caso, ou animações, coisas assim, é sempre com uma pegada ou mais sombria, ou mais séria, ou mais adulta, ou mais chocante. Então, a HBO, como a própria Miriam disse, ela preza muito pela qualidade das suas produções. Ela não é tipo um canal massivo que solta 300 mil séries meia boca, igual a concorrência, a gente vai falar dela aqui. Enfim, mas HBO, ela é muito interessante porque ele é um canal de pegar temas atuais, desconstruir, dar voz, dar palco. E aí eu trago aqui para indicar para vocês a série nacional O Negócio, que é de 2013, que é, cara, é muito interessante. E para quem ouviu o nosso programa piloto, eu indiquei Suits como uma série sobre empreendedorismo, corporativismo, direito e tudo mais. E O Negócio, por mais que a série seja sobre prostituição, para quem nunca ouviu falar, tipo, a série O Negócio, ela é protagonizada pela Rafa Mandelli. Então, ela é uma prostituta que ela está enxergando que a carreira dela, digamos assim, está chegando ao fim e ela precisa de um plano de aposentadoria, basicamente. Então, ela vai trilhando um caminho e ela vai enxergando no marketing a oportunidade de profissionalizar ainda mais a prostituição e tornar algo, tipo, um mercado de luxo, digamos assim. Então, cara, é uma aula de marketing a primeira temporada de O Negócio. Se você for assistir com esse olhar, tipo, prostituição e tudo mais, você vai se desconstruir, porque traz muito o lado humano da coisa. Então, não é só, tipo, é sacanagem, putaria. Não é isso. Tem o lado, sim, da prostituição. Mas se você assistir a série com uma olhar de negócios para ver qual é a visão dela enquanto empreendedora, empresária, como é que ela vai tocando o rumo dos negócios, porque ela vai escalonando a coisa de tal maneira que quando você chega na temporada final, você fala assim, cara, o céu é o limite para essa protagonista, porque ela estudou tudo que todo mundo deveria ter estudado na faculdade. Então, é super interessante, é de qualidade, o elenco é muito bom, é nacional, então vale a pena prestigiar também produtos nacionais, porque, via de regra, o brasileiro tem preconceito com os seus próprios produtos. Então, fica aí uma recomendação de uma série excelente da HBO, O Negócio. Disponível no HBO Go, obviamente, e na HBO Go Max, no futuro aqui no Brasil, e para a Miriam já está lá.
E, Fábio, você falou duas coisas muito legais. A primeira é que as cenas de sexo, né, HBO é muito conhecida por conta disso. Todas as séries da HBO têm cenas calientes ali, que são muito bem feitas, né? Então, E outra coisa legal também, que você citou os temas de desconstrução, de trazer temas atuais, né? Tem duas séries aqui que eu vou passar rapidamente. A primeira é uma outra nacional, que é Pico da Neblina, que fala sobre maconha, sobre droga.
Muito boa.
E eles conseguem fazer uma história, uma narrativa muito, muito forte. Cara, o roteiro, né? Os roteiros das séries da HBO são muito bons. Não, e a segunda série que eu quero citar aqui, o Fábio falou dos temas atuais e relevantes, a Miriam vai concordar comigo, é I May Destroy You, que é uma série que foi criada pela Michaela Cole, criada, roteirizada, dirigida, protagonizada, e é uma série que fala sobre o quê? Estupro, né? E a protagonista, tanto a protagonista quanto a Michaela, foram estupradas, né? Ela realmente passou por um episódio de abuso forte na vida dela, em 2018, e isso fez com que ela criasse a série I May Destroy You, que é uma série sobre, basicamente, uma escritora que tá super em ascensão, super digital, assim, sabe, social media, super por dentro, mas que ela quer procurar quem foi o estuprador dela, ela quer tentar lembrar o que aconteceu, e ela quer tentar fechar, dar um closure, sabe, para essa etapa da vida. E eu acho tão legal essa série, apesar do tema ser bem pesado, né?
O roteiro é extremamente bem escrito.
E mais uma coisa, um exemplo de série de meia hora. São meia hora cada episódio.
E não é uma série leve, né? É uma série pesada, mas ela é muito bem escrita e vale a pena assistir aquela meia hora. Mas é uma série também que tem que prestar atenção. Bom, por falar em uma série que também é pesada e tem que prestar atenção, mas é uma série menos conhecida da HBO, é uma série que estreou junto com a HBO Max. Foi uma das grandes promessas junto com a HBO Max quando estreou aqui em Nova York, então lá em 2019. Início de 2020, abril de 2020 foi quando estreou essa série, que se chama The Plot Against America. Basicamente, essa série conta, ela é semi-baseada em fatos reais, mas eles distorceram o que poderia acontecer. O fato real é, quando Roosevelt concorreu à presidência, ele era do Partido Democrata, existia um candidato possível para o Partido Republicano, que era o Lindenberg, que era um cara que ele era antissemita e ele era a favor do regime nazista. Bom, ele não chegou nem a ser candidato à presidência, mas eles analisaram como se fosse se ele tivesse sido um candidato à presidência e se de fato tivesse ganhado e que impactos isso teria sido para os Estados Unidos, para a atuação dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial e também para a comunidade judaica, para a comunidade negra, para as outras minorias dentro dos Estados Unidos no momento que eles têm um líder que é, vamos lá, simpático ao nazismo e acaba trazendo coisas do nazismo para os Estados Unidos. Então, é uma série extremamente pesada. Ela tem a Winona Ryder, entre outros grandes nomes. A qualidade da série é surreal. Ela é super bem caracterizada como dos anos 30, anos 40. Considera, assim, vários momentos históricos que estavam acontecendo. Então, a gente consegue ter uma ideia de fatos reais que estavam acontecendo, paralelos ao que estava acontecendo fictícios na série, né? E o que, que estaria acontecendo e onde que os Estados Unidos estaria naquele momento se tivesse ganhado Roosevelt. E, enfim, essa história que a gente sabe, que no final os Estados Unidos foi junto com os aliados e eles acabaram ganhando a Segunda Guerra Mundial. Então, é uma série muito bem feita, ela conta todos esses desafios que a comunidade judaica, principalmente do norte dos Estados Unidos, né, perto de Nova York, que é muito grande, como é que eles sobreviveram, como é que eles tiveram que lidar com esses desafios, que eles tinham saído da Europa para não ter mais esse problema. Então, uma série muito bem feita, recomendo. Vai ter uma segunda temporada.
Ah, que bom. Ela continua. Eu ia perguntar, né, se era minissérie só, ela mas é uma série.
É uma série de, acho que é uns 12 episódios, são poucos episódios. Eu assisti em 2 dias, porque era uma série que no final do episódio eu já tinha que saber o que, que ia acontecer.
Tipo quando então, eu vi Chernobyl, então, que também é uma baita minissérie.
Aliás,
Chernobyl é perfeito.
Chernobyl, eu não posso dizer que ela não é mainstream, porque eu acho que foi um dos grandes sucessos da HBO. Mas eu acho que até hoje é uma das séries de maior, assim, maior qualidade da HBO.
Com certeza.
Eu vi num dia só também, gente.
Calma, gente. Eu estava na estreia. Segura essa. Eu entrevistei todo mundo e tenho foto com Stella Skarsgård. E foi, assim, sensacional, porque a gente assistiu o primeiro episódio e sabe quando tu sai meio chocado, assim, a gente não tinha muito... O público quase que ficou sem reação, deu uns segundos, assim, entre acabar o episódio e o pessoal, tá, agora vamos aplaudir. Né, que isso acontece.
Meu, mas esse negócio de ficar chocado é muito louco, porque eu amei demais Chernobyl, mas eu não assistiria de novo. porque eu fiquei mal. É tipo, pesado, sabe, quando né? você fala assim, você fala, nossa, acabava o episódio, você fala, cara... Então,
o quarto episódio, que é o episódio que eles têm que matar os cachorros, se eu não me engano, o quarto episódio, eu tive que parar umas 3 vezes, assim, e voltar outro dia, porque era muito pesado.
Não, agora, antes dos cachorros, eu até apaguei da minha memória, eu acho, porque eu fiquei tão mal quando eu vi. Gente, a HBO também tem antologias, né? Eu lembrei aqui agora de uma antologia que eu amo, eu não sei se vocês viram, chama Room 104, é do Mark Duplass. Eu sou apaixonada pelo Mark Duplass, ele faz muitos filmes independentes, né? Tipo Creep, que não sei se tá na HBO, mas ele é muito bom, assim, um cineasta de mão cheia. E essa série... Oi? É, o Jay e o Mark Duplass. Então, a série em si, ela tem episódios também curtinhos, meia horinha cada, e cada episódio é sempre no mesmo quarto, né, Room 104, e cada episódio tem uma história completamente diferente. Tipo, o quarto, você começa achando que o quarto é amaldiçoado, que tem alguma coisa errada, e realmente deve ter uma coisa errada no quarto, mas são histórias muito diferentes, tipo, com personagens sozinhos, com casais, uma dupla de amigos e tudo mais. Então, além de tudo isso, tem um baita design de produção, né? As cores, a fotografia, a direção. Eu achei uma série muito curiosa. Não faz sentido, mas ela é muito boa.
Uma série também, eu não sei se vocês já assistiram, se chama Flight Attendant, que seria a comissária de bordo, que é com a Kaylee Cuoco, que acabou de ser indicada para o Globo de Ouro de melhor atriz. E é uma comédia, mas meio... ação, meio drama, meio suspense. Ela e o Michel Ruisman, que também é do Game of Thrones. Ele fazia o Darius. Eles são as estrelas dessa série. E é uma série também da HBO, que foi lançada recentemente. E é uma série extremamente bem escrita. Ela é uma comissária de bordo, que ela acaba tendo um caso com um passageiro. E ela acorda no hotel e ele está morto do lado dela. E ela seria a primeira suspeita do crime. E ela tem que acabar descobrindo quem é que matou ele, por que que ele morreu, por que que assassinaram ele.
Gente, pra que, quero então, ver isso.
Ela se livre. E é extremamente bem feito, porque tem vários personagens paralelos. No final, a gente descobre que ele é envolvido com vários... quer dizer, ele em si até não, mas coisas paralelas com ele. Tem, tipo, máfias, aí tem as namoradas, aí tem a família dele. E ela, que conheceu ele apenas por uma noite de diversão, acaba se envolvendo totalmente numa vida... dele e tem que achar uma forma de sair daquele caos e também enfrentar os monstros dela, né? Que aí tem
achei
a questão.
Que era comédia. Achei que era comédia. Sitcom.
É comédia, mas não é sitcom. É muito engraçado, porque ela é uma comédia extremamente engraçada, mas se você descreve a série, ela é extremamente pesada, porque
é
realmente.
Tipo Dexter.
O Dexter, realmente, ela foi, né? Ela é a única suspeita de um assassinato de alto nível, porque é um cara riquíssimo, que tá todo mundo procurando o assassino dele. Então, e aí tem a máfia, aí tem a família, aí tem os problemas dela, e ela tá fugindo por todos os lugares do mundo, a polícia e o FBI estão atrás dela. Então, é bem interessante, mas ele acaba sendo engraçado, só que trata de temas extremamente pesados. Coisas que só a HBO consegue fazer para você, né?
E documentários, hein, Miriam?
Ai, também documentários. Tem... Vamos entrar nesse tópico.
E séries documentais também, né?
Eu adoro.
É outro forte da HBO. Tem
e muitas... eu tenho vários momentos, assim, que eu tô afim de ver uma série pra aprender algo.
Eu também.
Ou pra estudar muito um assunto.
Pro pessoal olha... que tá aqui, qual que é a grande diferença de uma série documental pra um documentário?
Ah, tem muita. Um documentário, geralmente, vai ser em torno de 1h30 a 2 horas sobre um determinado assunto. Quando ele vai ser muito mais tempo do que isso... fica chato para ser um filme de documentário. Então, muitas vezes, eles optam por fazer vários capítulos de temas diferentes. Uma série documental que deu super certo, Tiger King. Tipo, isso é uma docu-series.
Tipo do O.J. Simpson, é tipo uma série documental.
Não, do O.J. Simpson tem documentários e tem o American Crime History, American Crime Story, caso O.J. Simpson, que aí também tem Assassination of Gianni Versace, que são séries inspiradas em fatos reais, o mais próximo da realidade, mas tem ali muitos diálogos que são inventados. Uma docu-series, não. É, tu vai conversar com as pessoas que participaram daquilo. Wild Wild Country é uma das minhas favoritas.
Nossa,
no
fantástico.
Netflix, que eu acho genial. E, bom, aí tem, por exemplo, na HBO, que agora pelo menos está na HBO, quem produziu foi a CNN, a História da Comédia, History of Comedy. Quem fez foi o Sean Hayes, que era do Will and Grace, o Jack McFarlane do Will and Grace, e ele começou a produzir um documentário sobre a história da comédia. Então, tem ali sete... Na verdade, no final virou duas temporadas. Tem 13 episódios que vai tocando em diferentes tópicos da história da comédia, com diferentes entrevistas e documentos de vídeo, de áudio, e assim vai. Esse é um dos documentários que eu assisto feliz na HBO. Mel Brooks também.
Eu já sou um pouco contrário. Eu adoro True Crime, gente. Vocês vão me ouvir falar muito disso também.
Foi lançado um novo agora da HBO, não foi?
Foi. E assim, um que tá na minha lista de melhores do ano passado é I'll Be Gone in the Dark, que é uma docu-série perfeita, assim, um exemplo bom pro Rafa entender, tipo, que são 6 episódios, que foram lançados semanalmente, como se fosse episódio de série normal, sabe? Tipo, dando um e tudo mais. Então, I'll Be Gone in the Dark é uma... Nossa, gente, você viu, Miriam?
Vi, é muito bom. Cara, mas eu tenho um pouco, eu fico com um pouco de medo desses documentários de crime. Então, assim, eu me espaço. Eu assisto um, aí eu tenho que assistir durante o final do dia, não posso assistir muito de noite.
Isso,
tal.
É a melhor dica, porque é uma história real, né? Mas é tão interessante como a HBO coloca temas tão humanos, mesmo dentro de assassinato, né? Porque é uma coisa muito pesada. E ao mesmo tempo que mostra cenas gravadas na época do assassino que estavam procurando, né, que foi uma história que assombrou ali a Califórnia, né, nos anos 70 e 80, então não conseguiam pegar. O resumo da história é, a Michelle McNamara, que é a protagonista da série, que ela já faleceu, ela conseguiu ajudar na investigação, ela é uma jornalista, ela era amante também de true crime, ela estudou e ficava inconformada que ela cresceu e não viu o cara sendo preso, 40 anos aí, o cara não foi achado. Então, o resumo dessa série é essa, assim, a gente vê a investigação de trás pra frente, né, ela infelizmente faleceu, então a gente vê pelo olhar do marido dela, pela policial ali que virou amiga dela também, e a gente vê ali o desenrolar de uma história que é triste, mas que teve justiça, isso é um spoiler do bem, porque teve justiça, então é muito bom, assim, é uma série incrível, muito
com
bem feita.
Séries documentais não dá pra ter muito spoiler, né? A menos que você...
Na verdade, é que às vezes tu já sabe o final da história, né? Então, por exemplo, assim, ó, eles fizeram uma aqui chamada McMillions, que era sobre uma promoção no McDonald's que nunca se achou nenhum ganhador. Que era uma promoção aqui nos Estados Unidos de, tipo, raspar o copo e aí você ganhava tanto e podia ganhar milhões de dólares. Assim, tinha tantos milhões de dólares espalhados pelos Estados Unidos e nunca ninguém conheceu ninguém que tivesse ganhado aquilo. Acabaram fazendo essa docu-series, que era um projeto jornalístico de investigação, E não realmente descobriram que foi uma baita fraude, que não existia a tal da promoção, e assim vai. Essa informação a gente já sabe porque a gente já leu esse artigo no jornal. Só que aí alguém, um cineasta, geralmente decide, vou fazer algo mais bem feito, com vídeo, com propaganda, não sei o quê. E aí isso hoje, essa história acho que é dos anos 90, anos 80, e isso hoje, nós estamos falando em 2020, essa docu-series saiu recentemente na HBO Max. Então, é algo que fica mais acessível. Por exemplo, eu talvez não tivesse tanto interesse em saber esse caso que a Bárbara falou, se eu tivesse lido um artigo no jornal. Eu achei, nossa, que bizarro. Mas aí, se tiver uma série sobre isso, eu consigo ver a cara do cara.
Feita, né?
Tem a música, tem o cenário. Eles vão lá na casa, eles filmam a casa. Então, ela te dá um sentido. Pensa o Tiger King, o fenômeno do Tiger King na Netflix foi algo... surreal, no início da quarentena, que, especialmente aqui nos Estados Unidos, né, se na primeira semana de abril você ainda não tivesse visto Tiger King, você estava fora da realidade.
Aqui no Brasil também.
É?
Ih, eu tô fora da realidade.
Gente, assista agora. Os memes foram maravilhosos.
Caraca, que rede social vocês vivem?
Todas.
Gente, todo mundo tava falando. Eu não sei se é porque a gente trabalha com isso, né, Mi? Tipo, diretamente, né, mas tava todo mundo comentando muito. Falei, cara, que é isso? Que é esse cara aí? Eu vi o pôster, né? Porque o Tiger King não é um personagem nada agradável, né? Você odeia ele, cara, ele é uma pessoa
quando
ruim.
Eu vi, não, você odeia todo mundo, né? Acho que não tem um bonzinho.
A Carol Baskin.
Carol Baskin. Aliás, eu tô louca, eu no momento tô na Flórida, né? Só pra avisar vocês. E eu tô louca pra visitar o lugar da Carol Baskin. Mas quando eu vi, Rafa, pra te entender o nível do Tiger King... Quando eu vi o O.J. Simpson fazendo um vídeo no Twitter dele falando "There is no way", tipo, não tem jeito que aquela mulher não matou o marido dela.
Falando O.J.
O.J. O.J. Simpson. Enfim, né? Tem isso é uma coisa que a docu-series, ela funciona muito bem. Então, daqui a pouco, tu tem curiosidade sobre um assunto, por exemplo, eu estava falando com a Bárbara antes da gravação, que eu entrei numa fase, eu tenho fases que eu fico obcecada por tópicos. E eu fiquei muito obcecada pela Natalie Wood, aí eu assisti todos os filmes dela, aí eu ouvi um podcast sobre, entre aspas, sobre a morte dela, que eu, como O.J. Simpson, acho que foi um assassinato. E aí tem um documentário na HBO sobre a Natalie Wood também. Então, isso é outra coisa que a HBO faz muito bem. São pequenos documentários de produção, assim, produção fácil que eles fazem. Tem um da Jane Fonda, tem do Tiger King, Tiger Woods.
Nossa, a da Jane Fonda, nossa, que documentário maravilhoso da Jane Fonda.
Jane Fonda em 5 atos, assistam.
Porque ela fala real, né? Ela não tem vergonha de falar que ela errou, que ela fazia. Mostra o documentário completamente multidimensional de uma pessoa só. Fantástico.
Mas como é uma produção, se tu for ver no ponto de vista de custo de produção, uma produção barata. E funciona muito bem, porque a qualidade que a HBO preza e a qualidade da equipe que ela traz, às vezes até do roteirista, da edição, porque eu sou daquela linha que acha que o documentário depende muito da edição.
As séries brasileiras que vocês citaram, elas têm disponíveis nos Estados Unidos, na HBO Max?
Sim.
Tá aí? Sim? Em inglês e tudo?
Legenda em inglês? Sim, tem em inglês, tem áudio em inglês e legenda em inglês. E eu, inclusive, assisto duas séries da HBO, da Itália, que eu amo de paixão, que eu não sei se vocês conhecem, que é Meu Amigo Brilhante, e Gomorra. São duas séries.
My Brilliant Friend, eu já ouvi falar.
My Brilliant Friend. São sensacionais. Quando eu fui pra Itália a última vez, todo mundo tava falando dessas duas séries. E era assim, aquela coisa tipo novela, sabe? Tu ia num restaurante, tu assistiu Gomorra essa semana, sabe? Era um negócio assim.
Tipo Avenida Brasil aqui, se fosse na mesma época. Que foi a última novela grande assim que a gente teve.
E agora, agora com HBO Max, eu consigo saber o que tem de produtos, né? Porque muitas vezes a gente fica, a gente sabe das grandes produções, mas a gente não fica sabendo dessas produções menores ou paralelas, por exemplo, eu sei das do Brasil, da época que eu estava no Brasil, ou aqui, porque eu recebo mailing da imprensa da HBO, mas o menu da HBO mundial, ele está em todos os lugares, então eu posso estar aqui, eu estou vendo uma série da Itália, estou vendo uma série do Brasil.
Agora, para fechar, eu queria ver um resumão. Como a gente falou de muita série, não sei se a gente vai lembrar todas que a gente falou aqui, para a galera que está escutando já deixar anotado, e aí, de uma vez, procurar todas e ver qual se interessa. Então, eu falei de Spawn, O Soldado do Inferno.
Eu falei sobre Plot Against America e falei sobre The Flight Attendant.
Eu falei sobre Barry, sobre Room 104, I'll Be Gone in the Dark, uma docu-série.
Falamos sobre Chernobyl.
Eu falei sobre O Negócio.
Sobre O Negócio. Que não é O Negócio, é a série chama O Negócio.
A série,
né?
Chama O Negócio.
Não é você falar O Negócio.
Gente, eu tenho mais dicas para dar, mas a gente pode fazer talvez aí uma continuação.
Uma outra, sim, eu acho que a HBO a gente nunca vai ficar sem dar muitas dicas, até porque tem tantas séries legais, tem séries mainstream também que a gente ama, como Succession, Big Little Lies.
Cara, tem uma outra que eu lembrei agora, The Leftovers.
The Leftovers.
Não é tão mainstream. E não é tão cult. Então, ela é o meio termo que, cara, vejam, assistam 3 temporadas só, coisa pra quebrar a sua cabeça, assim, você vai ficar aí chocado. É fantástico.
Achei o nome da série brasileira que eu ia falar. Não era Anitta, era Alice. Alice é uma série das primeiras séries brasileiras a ser produzidas pela HBO. E foi, eu me lembro que na época foi um super sucesso, porque era uma série muito tangível, assim, era uma menina jovem que tinha se mudado para São Paulo, então ela começava a descobrir aquela vida cosmopolita e tal, e era filmado realmente nas ruas, então eu me lembro de eu sendo de Porto Alegre, quando eu ia para São Paulo, ter aquela sensação, nossa, parece o cenário da Alice, dava um pouquinho daquela coisa do Sex and the City, sabe, de tipo, aqui filmaram a série. Então, eu acho que essa série vale a pena.
Foi filmado na Avenida Paulista, provavelmente, né? Para dar essa sensação, é a Avenida Paulista que dá aqui.
Mas não era só Avenida Paulista. Eles filmavam em restaurantes, em bares. Tinha coisas da Avenida Paulista, claro. É como falar de Nova York e não falar da Quinta Avenida, né? Mas ela dava essa sensação de não ser no estúdio. que muitas vezes a gente que está assistindo produção brasileira está acostumado, porque as coisas vêm muito fabricadas, né? Então, ali, tu ter uma produção realmente filmada em rua era algo um tanto inovador. Bom, pessoal, então, vocês viram que a gente consegue falar sobre HBO aqui por muitos e muitos tempos. Então, nós vamos repetir esse assunto, vamos trazer outras séries, mais documentários. E lembrando, se você tem alguma sugestão de pauta, algum comentário, alguma série da HBO que você acha imperdível, comente com a gente no Instagram, no @controleremotopodcast, ou no Twitter, @controlecast. E até a próxima semana.